A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 48º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema que eu vos trago hoje, o tema que mais me entusiasmou esta semana, é a história de Florindo e Flora Beja, que são um casal. Que são um casal com o nome de deuses da primavera, bem sei, mas a história deles é muito mais interessante do que apenas esta parelha de nomes altamente improvável e muito divertida. A história deles é mesmo interessante e foi o tema que me entusiasmou mais esta semana. Mas eu, para conseguir explicar como é que eu chego à história deste casal, eu tenho primeiro que explicar um bocado como é que foi a minha semana em que tive sem seguro no carro. Foi o tema que ocupou a maior fatia nesta minha semana, porque eu tive de ligar todos os dias, enquanto houve um erro e eu fiquei sem seguro, porque basicamente eu tinha um contrato de empréstimo com o banco por causa do carro. Esse contrato acabou e supostamente quando o contrato acabasse também acabava o contrato de seguro, mas disseram-me que iam renovar, não renovaram e portanto fiquei uns tipo 10 dias sem seguro em que tive de ligar todos os dias para a seguradora para saber o que é que se passava para poder voltar a andar de carro nos limites da legalidade. E por ter de ligar para a seguradora todos os dias e de ficar sempre uma hora no mínimo a falar com os operadores que me atendiam o telefone no call center, a ficar em espera, etc., que eu me lembrei da história de Florindo e Flora Beja. E porquê? Porque, basicamente, como eu tive de passar este tempo todo com as pessoas do call center, não é? Ao telefone, funcionários muito simpáticos, que não era com eles que era o meu problema, não é? Eles não eram responsáveis por aquilo, pelo seguro não ter ficado ativo, mas era o meu único ponto de contacto. E não eram eles que decidiam a minha situação, mas era a única coisa que eu podia fazer, era estar ali estoicamente a ligar todos os dias até que basicamente fizesse uma tática de guerra suja em que eu os ia chatear tanto em que eles às tantas achassem que era mais produtivo chatearem eles a equipa responsável para me ativar o seguro do que estarem a ser chateados todos os dias por mim que lhes ligava todos os dias. Basicamente, porque eu tinha razão em ter o seguro, não estava só louco a exigir isto. Mas, ou seja, já tinha preenchido tudo, não estava nada do meu lado. A única questão mesmo era, eles disseram-me que iam ativar o seguro numa data e não o fizeram, e portanto tive que usar estas táticas de insistência. Mas às tantas, eu por ligar todos os dias, acabei por já identificar as vozes, os nomes das pessoas e já havia pronto, cá estamos, mais um dia, etc. Já havia uma certa familiaridade com quase todos os operadores. Quando era novo é tipo, ei, que seca, agora tenho que contar a história toda outra vez, do contrato que acabou, disseram-me que sim, tenho e-mails, tenho chamadas, desde novembro estou a tratar disto, porque é que isto agora não tenho seguro, quanto tempo é que demoram, não sei, pronto. Todos os dias, quando havia uma pessoa nova, tinha que voltar a explicar e essa pessoa passava a pertencer ao meu círculo de amigos, que eu estava irritado com a seguradora, mas com o pessoal do contact center não tinha problema nenhum, portanto era sempre, olha, veja lá, o que é que pode fazer, etc. E as conversas até eram amigáveis e, portanto, havia uma relação de camaradagem, porque eles também, eu estava farto de não ter o seguro ativo e de não ter carro, e eles estavam fartos que eu ligasse, portanto tínhamos um objetivo comum, que era resolver o meu problema. Pronto, então, eu insisti, liguei todos os dias, etc., até que finalmente, tipo, o problema ficou resolvido, e eu aí senti-me um bocado sem propósito, achei tipo, ah, agora, tipo, no dia seguinte, eu tive o impulso de ligar outra vez, senti que já havia uma cumplicidade entre eu próprio e as pessoas do call center, e às tantas, isto fez-me lembrar a história de uns senhores que, basicamente, tiveram 18 anos à porta da Procuradoria-Geral da República, ali na Rua da Escola Politécnica. Quem é de Lisboa e ouviu isto, provavelmente cruzou-se com estes senhores. Tinham cartazes gigantes à porta da PGR anos e anos. E eu lembrei-me disto porquê? Lembrei-me desta história porquê? Porque tinha falado sobre isto uma vez com uns amigos e disseram que eles, este casal, já estava lá há tantos anos na PGR que já havia um olá, tudo bem, como está? Com todos os funcionários, os procuradores, etc. E inclusivamente já eram convidados para a festa de Natal. Eu não tenho maneira de comprovar isto, como devem calcular, mas foi o que me foi dito e eu gosto de acreditar que sim. É destas que eu nem quero saber a verdade, para mim é só giro que estas pessoas estejam a manifestar-se, vão às festas de Natal da PGR. E isto, e eu lembrei-me desse caso por causa disto, e isto era tudo o que eu sabia sobre o caso, era que eram dois velhinhos que estavam lá sentados à porta da PGR e que protestavam por uma razão que eu não sabia bem o que era, e que já me tinham dito que eles eram, tipo, estavam lá há tanto tempo que já eram convidados para o jantar de Natal. Então fui ler sobre qual é que era a razão que, agora sei os nomes, Florindo e Flora Beja, estavam à porta da PGR. Bem, e tipo, e não tenho noção, tipo, do quanto os meus olhos brilharam por esta história ser das mais mirabolantes, tipo, que eu já vi em toda a minha vida. Então, para quem não sabe, prepare-se para ficar, espero eu, tão entusiasmado como eu fiquei com esta história. Então, eles estão a reclamar porque dizem que foram declarados mortos e estão vivos. Então, o senhor Florindo, com a sua esposa Flora, estão a alegar o seguinte. Então, o senhor Florindo tem dois irmãos, um notário e um juiz, que se juntaram, alegadamente, numa cabala para o declarar como morto e declarar que a mulher dele, Flora, casou com outra pessoa e morreu também. E, portanto, supostamente, diz o senhor Florindo, que forjaram a certidão de óbito dele, forjaram uma certidão de casamento da mulher dele com outra pessoa e forjaram uma certidão de óbito para a mulher, com o objetivo estes dois irmãos, supostamente dentro da lei, a serem uns criminosos, para ficarem com os bens do Sr. Florindo. E isto é um motivo pelo qual ele está há 18 anos à porta da PGR. Isto eu achei, tipo, isto é inacreditável. Porque, primeiro, isto está, eu encontrei isto noticiado em órgãos de comunicação social, assim, credíveis, tipo no Jornal de Notícias, e de repente no El País. Portanto, tipo, em Espanha falou-se desta história. E depois o resto eram, tipo, entrevistas em blogs e não sei o quê, tipo, de onde eu consegui retirar estes dados aos poucos, que lá às tantas dizia que lhe estavam sempre a arrancar cartazes e que ele tinha de ir buscar cartazes novos e a polícia e não sei o quê, que já tinha sido preso 30 vezes por estar ali a manifestar-se, mas ele queria justiça e simplesmente em 95 chegou a haver um julgamento que foi arquivado porque supostamente não tinham razão. Porquê? Porque num destes sites que conta esta história, ele e a mulher sofrem de loucura. Pois, é verdade. Basicamente, têm um atestado do Hospital Miguel Bombarda, que eles alegam também que é falso, que eles os dois são loucos e que isto não aconteceu. Mas eles dizem que são completamente sãos e que isto é tudo uma cabala para os tramar. E esta sensação, não é? É indiferente. Tens-me pensar, é indiferente se a pessoa está mesmo maluca ou não. Porque a sensação que temos é sempre, que temos nós os malucos, que as pessoas que estão a sofrer isto sempre, é que elas têm toda a razão. Portanto, é completamente indiferente estar maluco ou não, é só para a sociedade, porque para nós vamos sentir sempre que temos razão. Eu descobri que isto, tipo, isto fascinou-me tanto, porque isto é para aí dos meus maiores medos, que é, de repente, tipo, as pessoas dizem que eu estou louco, mas eu estou são. E isto fez-me lembrar outra história que me aconteceu quando eu fui ver um jogo do Benfica à Holanda. Fui ver o Benfica contra o Ajax fora. Isto foi em 2021 ou 22, talvez. E fui ver esse jogo. E no dia seguinte eu tinha de apanhar um comboio para... Eu ia apanhar o voo. Os voos estavam mais baratos de Bruxelas. Então eu ia apanhar no dia seguinte de manhã um comboio de Amsterdão para Bruxelas, tipo às 9 da manhã, e depois tinha o voo às 6 da tarde. Pronto, e o que é que acontece? Eu estava muito poucas horas de sono no comboio de Amsterdão para Bruxelas, quando sou obrigado a sair em Roterdão, porque supostamente houve um desabamento num túnel e a linha está cortada, e portanto eu tenho que ir por uma rota alternativa através de uns autocarros. Explicam-me, tipo, eu saio cheio de sono do comboio, a senhora lá da estação explica-me como é que eu tenho que ir até... E, tipo, eu já senti-me completamente sem chão, tipo, estou em Roterdão, eu não sei falar holandês, e estão-me a dizer para apanhar, tipo, 4 autocarros diferentes para chegar a Bruxelas, já estressado com o voo, não é? Porque quanto tempo é que eu vou demorar? Aqui isto é, eu tinha espaçado as coisas para ser muito cedo e não sobrepor, mas com este atraso sabia lá se ia perder o voo ou não, porque a interrupção da linha era no mínimo tipo 5 horas, acho eu, e portanto tinha de dar uma volta de autocarro. Portanto, meto-me em autocarros, em cadeiras aleatórias, em carreiras aleatórias e cadeiras também, porque não escolhi o meu lugar, e vou seguir e vou tipo eu e um grupinho de pessoas, tipo dos lesados deste desabamento de linha, que também era malta que ia para Bruxelas, e formamos ali uma espécie de comunidade internacional, tipo uma espécie de ONU dos lesados dos autocarros e dos comboios, tipo uns verdadeiros lesados dos comboios, que estão tipo a ir tipo de carreira em carreira sem saber muito bem. Tipo, depois aí dentro também tínhamos que apanhar uns comboios, esses comboios também estão atrasados, não sabemos se é o mesmo problema na linha, só nos temos uns aos outros. Tipo, eu estou praticamente direta, enlouquecido, com fome, desconfortável, tipo, à procura dos caminhos certos para conseguir ir ter a Bruxelas e apanhar o meu voo a tempo, pelo interior da Holanda e pelo interior da Bélgica, a tentar contornar aquela linha principal que tinha ficado obstruída. E havia sempre um problema novo, havia sempre um comboio que se atrasava, havia sempre uma informação que tinha sido mal dada. Foi tipo, foi uma confusão gigante, daquelas que se fosse em Portugal, eu dizia tipo, só em Portugal é que isto acontece. E então, tipo, às tantas, tipo, está esta comunidade já junta e apanhamos o último comboio. Bem, já tinha perdido o voo há imenso tempo, já. Então, esta comunidade, às tantas, chegamos ao último comboio e, tipo, estamos todos desesperados, tipo, eu já estava mal, mas havia, tipo, mães com filhos que estavam a fazer esta viagem toda, tipo, ninguém estava feliz ali. E, às tantas, o maquinista avisa que há um problema na linha outra vez e que o comboio vai voltar a atrasar. E em vez de irritação, houve tipo uma gargalhada geral pelo comboio, que eu achei dos momentos mais bonitos, que é tipo, as pessoas tipo, já não acreditavam que isto estava a acontecer, portanto não havia mais nada a fazer se não rir. Pronto, já vou chegar à parte em que eu estou maluco, malta. Isto é só uma história de irritação, não é uma história de loucura. Mas, então, eu chego ao aeroporto, não é? Porque o comboio vai diretamente para o aeroporto e compro os bilhetes para o dia seguinte para apanhar o avião. E lá está, pago, consigo um reembolso de umas taxas, não sei o quê, porque consegui cancelar a tempo. E depois vou à Estação Central de Bruxelas pedir um comprovativo de que o comboio se atrasou para conseguir um reembolso de certeza dos bilhetes de comboio, dos bilhetes de avião e a tentar. Então, eu chego lá à estação, tipo, direto, ou seja, tipo, eu acordei, tipo, às 7 da manhã e eram para aí 8 da noite quando eu cheguei. Portanto, eu tive 13 horas em viagens e atrasos e a conhecer todas as estações do interior da Holanda e da Bélgica. E eu chego lá e dizer, olha, o meu primeiro comboio que eu queria apanhar, este aqui, que era de facto que eu tinha bilhete, houve um problema na linha e eu tive que sair em Roterdão e eu preciso só do comprovativo que essa viagem foi cancelada. E a mulher, tipo, da estação olha para mim e diz, tipo, esse comboio não foi cancelado, esse comboio chegou aqui a estas horas, eu tenho aqui o registro. E eu, tipo, não pode ser, não, isto, eu fui expulso em Roterdão, tipo, eu não, do comboio, porque a linha estava fechada. Não, eu e várias pessoas, que elas não estavam comigo nesta altura, eu e várias pessoas, e a senhora, tipo, olha para mim e, tipo, não, este comboio tem aqui registado no sistema que chegou a horas. Os a seguir, sim, mas o seu, que está aí a apanhar, chegou a horas. Eu não lhe posso dar nenhum reembolso, nem emitir nenhuma declaração, porque o seu comboio partiu a horas e chegou a horas. Eu, tipo, é impossível, tipo, eu estava no comboio certo, eu confirmei isto mil vezes, tipo, os horários, e a senhora estava a olhar para mim como se eu fosse maluco, e eu aí achei, tipo, eu ia começar a chorar naquela estação, porque é tipo, eu estava-me a sentir maluco e sabia que não era, e isso é das sensações mais aterradoras que existem, porque naquela altura, tipo, eu já estava a duvidar do que é que tinha acontecido naquela altura, tipo, falta de sono, confusões de autocarro, tipo, será que eu me enganei? Será que, tipo, que eu saí e não devia ter saído? Como é que isto... Ou seja, mas depois, claro, spoilers, tipo, confirmou-se, tipo, claro que eu não estava maluco e que aquele e tinha sido um erro informático. Mas, de facto, o sistema está contra mim. E eu não quero comparar a minha situação a esta situação dramática de Florindo e Flora Beja, mas, tipo, é claramente um assunto que me entusiasma e que entusiasma se calhar, mas, tipo, é claramente um assunto que me fascina e, tipo, saber esta história, não sei, tipo, é daquelas coisas, tipo, se tivesse acontecido nos Estados Unidos, tipo, já havia filmes e adaptações e etc. sobre esta questão de resistência. E se calhar, tipo, eles foram declarados, tipo, meio amalucados, mas, tipo, se calhar eu também tinha sido, por estar a dizer que fui obrigado a sair no autocarro, que eles tinham tudo em sistema, que sei. Se eu com isto estou a dizer que a loucura é arbitrária e o conceito de loucura é arbitrário e que se calhar somos todos malucos e não sei o quê, não, acho que temos que confiar nos médicos e respeitar esses diagnósticos. No entanto, se é assustador uma vez ser considerado maluco, sim. Se por favor, se alguém for considerado maluco, usem este podcast como prova da minha sanidade. Se faz favor, e pelo menos sabem que eu estou completamente aterrado por ser considerado louco. Bem, não sei para onde é que fui, mas já, o tema que me entusiasmou mais esta semana foi este. Espero que tenham gostado. Se querem apoiar o podcast, metam 5 estrelas na plataforma onde ouvem. E até para a semana, malta. Abraços.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.